E um balanço divulgado recentemente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, apontou que no ano passado, 2.093 greves foram registradas no Brasil contra 2.050 registradas no ano de 2013, o maior número de greves desde 1978. A reportagem da Rádio USP conversou com o professor Rui Braga Neto, do Departamento de Sociologia da USP, para entender os motivos por trás dessas greves. Professor, em 2013, o DIESE mostrou que a exigência do reajuste salarial foi a principal reivindicação das greves. Em 2016, foi o pagamento dos salários em atraso. Como explicar essa mudança no caráter da reivindicação?
Em primeiro lugar, é importante destacar que entre 2013 e 2016 existe uma certa estabilidade no número de greves. No entanto, como você próprio salientou, há uma mudança no perfil dessas greves, né? Ou seja, a gente transita de greves com uma natureza, vamos dizer assim, mais ofensiva, mais propositiva, de ampliação de direitos ou de salários, para uma situação que é a atual, em que predomina as greves contra o atraso de salário. Cerca de 40% das greves, segundo o balanço do Sistema de Acompanhamento de Greves de ESE, né, no país em 2016, tiveram esse objetivo, né? O que evidentemente denota uma deterioração das condições de trabalho e, consequentemente, uma maior presença dessa situação de crise no dia a dia das empresas e dos trabalhadores, né? Nós temos aí acompanhado fechamento de empresas, empresas pagando salários em atraso e, evidentemente, isso repercute sobre o processo de mobilização grevista. Nós temos vários outros indicadores que mostram isso, ou seja, que há um forte componente da crise hoje no âmbito das empresas que causam impacto sobre a mobilização grevista.
Professor, o balanço também traz que o número de greves pela defesa das condições de trabalho aumentou muito em relação às greves pela ampliação de direitos já assegurados. A gente pode considerar que a situação para os trabalhadores brasileiros piorou?
Sem dúvida nenhuma piorou em termos salariais, piorou em termos de número de empregos, né? Hoje você tem aí uma taxa de desemprego muito elevada, piorou em termos de condições de negociação com as empresas, piorou em termos de aumento do subemprego, do trabalho terceirizado, piorou em termos do aumento do recurso das empresas ao trabalho pejotizado, enfim. As condições de acesso e de manutenção do trabalhador hoje no mercado de trabalho, elas são muito mais exigentes, muito mais duras, quer seja em termos contratuais, quer seja em termos salariais. Evidentemente, isso reflete o contexto da crise econômica, quer dizer, se você acompanha as greves que ocorreram ano passado no país, isso se torna muito nítido, né? Então, o maior número de greves na esfera pública, que é o que denota uma retração do ativismo na esfera privada, derivado aí da questão do desemprego. Um outro indício também interessante, vamos dizer assim, é que as greves ocorrem em categorias que são mais bem organizadas, o que significa também que essas categorias, elas tradicionalmente têm mais condições de mobilizar os trabalhadores. No limite, o número de trabalhadores envolvidos na greve permanece mais ou menos o mesmo, no entanto, as condições em que as greves são realizadas, elas são muito mais problemáticas, muito mais duras e exigentes.
Outro apontamento é que 80% das greves teve um desfecho favorável aos trabalhadores. A gente pode afirmar que a greve ainda é um método de mobilização efetivo?
Sim, sem dúvida. O desfecho favorável tem muito a ver, na verdade, com o fato de que as reivindicações são reivindicações que, basicamente, elas são asseguradas por lei. Então, quando você tem um salário em atraso, a empresa precisa, evidentemente, enfim, cumprir com a sua parte e pagar o salário, né? Isso significa que quando você tem 40% das greves ou das mobilizações grevistas, né? Greves contra o atraso dos salários, né? Naturalmente, é compreensível que as greves elas sejam bem-sucedidas, porque, na verdade, é um direito absolutamente elementar, né, do trabalhador. Então, eu diria que, sim, a greve é um instrumento efetivo. O grande dilema, o grande problema, ou a particularidade do momento atual, é que ela tenha que ser um recurso que é extraordinário para fazer cumprir com questões que são absolutamente ordinárias, como é o caso, notoriamente, do pagamento de salários, né? É importante destacar também que as greves elas estão sendo mais curtas, né? Ou seja, elas são não apenas mais efetivas em termos de resultados, mas elas são mais curtas também em relação ao que vinha acontecendo no período anterior, né? Então, a gente tem aí uma situação realmente que, no agregado, aponta para um contexto bastante mais crítico, né, para os interesses dos trabalhadores de uma maneira em geral.
E qual é o papel dos sindicatos nessa intermediação entre trabalhadores e empresários?
Historicamente, o sindicalismo brasileiro ele é derivado da estrutura sindical, ou seja, um tipo de sindicalismo reconhecido pelo Estado e, consequentemente, ele faz parte das relações de trabalho normais, né, que estruturam e organizam o mercado de trabalho, enfim, as empresas e assim por diante, né? O papel do sindicato é o papel de mediação. No entanto, no caso brasileiro especificamente, ele historicamente também se destaca, né, como um meio, um poder, uma forma de poder organizativo que foca basicamente no cumprimento dos direitos trabalhistas, né? Então, o sindicato tem muito esse papel de uma espécie de ente, uma entidade que zela pelo cumprimento dos direitos trabalhistas, porque, a rigor, as empresas brasileiras, de uma maneira em geral, né, elas desrespeitam sistematicamente os direitos trabalhistas, não cumprem os direitos trabalhistas. Isso é praticamente um sistema, né, de não cumprimento que obriga os sindicatos a atuarem como essa espécie de fiscal, vamos dizer assim, dos direitos trabalhistas no país. Agora, com a reforma, com a contrarreforma, na verdade, da CLT, muito provavelmente os sindicatos perderão esse papel, tendo em vista o menor impacto, a menor presença, né, dos direitos no dia a dia das empresas, levando-se em conta o conjunto da reforma, né? Então, nós teremos aí um enfraquecimento do poder sindical no país em breve.
Eu conversei com o professor Rui Braga Neto. Vinícius Crevillari para a Rádio USP.